De volta aqui na CBN para Campinas e mais de 60 cidades do estado de São Paulo. Agora a gente vai ter o grande prazer de conversar com a atriz Regina Casé, que está de volta aqui com a novela Amor de Mãe, que teve um hiato aí de quase um ano por conta da pandemia. Agora está de volta desde essa semana com os capítulos inéditos. A gente vai conversar com ela sobre isso e muito mais. Regina, bom dia. Prazer falar contigo, viu?
Bom dia. Prazer é meu falar com você e com esse mundaréu de gente que está ouvindo a gente aí, que eu sei que é sua audiência grande.
Pois é, a gente tá com... Eu sou um grande admirador do seu trabalho há muitos anos, por isso eu tô ainda mais feliz de falar contigo, e ainda mais falando de uma novela que marcou tanto as pessoas, que tem marcado muito as pessoas, principalmente nesse momento que a gente tá vivendo, né, Regina? Onde as pessoas buscam cada vez mais o entretenimento e ficaram órfãos mesmo de Amor de Mãe, né? Durante quase um ano, né? Uma coisa inédita, né? Você imaginou que algum dia na sua carreira você ia começar um personagem, ter que parar por um ano quase... E depois você tomar as gravações, como é que foi para vocês?
Ah, eu acho que nem eu, nem ninguém. Inclusive, ninguém poderia imaginar. Se eu tivesse ido há 2 anos atrás, sei lá, numa cartomante, e me dissesse, olha, vai parar a novela da Globo no meio, vai parar tudo, vai fechar tudo. Eu ia dizer, olha, é uma charlatã, uma maluca, uma coisa qualquer assim. Né? Muito, não é nem improvável. Todo mundo diria que isso era impossível. Até porque eu acho que a novela, assim como o Jornal Nacional, regula o dia das pessoas, o horário das pessoas. Aquilo é uma coisa que as pessoas têm como infalível, né? Eu me senti muito feliz, eu diria, não é? Não sei se é a palavra. Quando eu recebi o telefonema que a gente ia parar, porque eu já sabia que a situação estava grave, estava piorando. E olha que não era nem a metade do que é hoje, hein? Deus me livre. Mas eu trabalhar numa empresa que tal, não posso te garantir que foi a primeira, mas se não foi a primeira, foi uma das as primeiras a parar tudo. Ao mesmo tempo que aquilo era muito esquisito e assustador, dava muita segurança e era muito reconfortante pensar que você estava sendo cuidado, que tinha responsabilidade, que estava se prevendo. Aquilo tudo foi para controlar justamente um colapso, né? Hospitalar, como o que está acontecendo agora. Né?
Não, com certeza. Eu queria entender contigo como é que foi para você a sua primeira reação quando você voltou a gravar, né? Porque você é da TV há muitos anos, né? Imagino que os protocolos tenham sido absolutamente diferentes de tudo aquilo que você já viveu em televisão, né? Eu estava pesquisando, né? Na novela, às vezes, para gravar uma cena, né? Existem 50, 60 pessoas. Nesse caso, foi reduzido para 20, né? Criou-se um momento até mais intimista ali e cada um fazendo o máximo que pode. Aí, questão de máscara, todo mundo com aquela roupa quase que hospitalar. Como que foi para você essa reação em ver aquilo que você já estava acostumada de uma forma, de repente mudar totalmente?
Eu acho que o mais esquisito e difícil foi que as minhas cenas eram sempre com todo mundo amontoado, beijando, abraçando. A gente, graças a Deus, também tinha uma relação no backstage, nos camarins, de muito carinho, muito amorosa com as cabeleireiras, com maquiadoras, com as camareiras, o elenco todo. Esse foi um trabalho, todos concordam com isso, especialmente caloroso e amoroso. Sabe, deu uma química muito boa, todo mundo se gostando muito. Então, a gente vivia agarrado, abraçado, se beijando. Imagina depois de, sei lá, 6 ou 7 meses, sem se ver. Tinha a alegria de estar retomando o trabalho, claro que com medo, com receios e tal da doença, mas uma vontade danada de pular em cima dos amigos, dos colegas de trabalho.
Eu imagino, deve ter sido realmente uma coisa muito diferente. Agora, uma outra pergunta ainda relacionada a esse tema, né, que realmente, né, ninguém, como você falou, né, ninguém imaginava, nem na cartomante, né, a pessoa imaginar isso. Como que foi para você, como atriz, ter que parar o seu trabalho ali do dia a dia que você construiu, depois de 6 meses, porque a novela parou em março, vocês voltaram a gravar em agosto, então março, abril, maio, junho, julho, agosto, 5 meses sem estar no dia a dia do personagem e voltar para ele. Foi um desafio maior, você tirou de letra, eu vi que você guarda alguns itens dos personagens, do seu personagem na sua casa, isso ajuda um pouco. Como é que foi esse processo de voltar ao personagem alguns meses depois?
Primeiro foi muito frustrante parar um trabalho que estava sendo tão recompensante, tão recompensador. Era impressionante a maneira que as pessoas recebiam na rua, o reconhecimento, o afeto que eu estava recebendo. E eu passei muito tempo sem estar atuando em novela. Então, além de ter sido uma decisão difícil, eu, quando parei o Esquenta, comecei a preparar outro programa que eu ia estrear justamente em outubro. Então, a decisão de parar, não fazer o meu programa, porque o personagem era tão lindo, a novela era tão linda, foi uma decisão difícil. Aí tomei a decisão. E aí, vamos dizer assim, no auge, no momento da catarse, né, no clímax, que o personagem já estava grande, crescido, o Brasil inteiro amando aquela mãe e tudo, ali foi, não digo nem um balde de água fria, foi terrível, assim, muito frustrante mesmo. Eu tive, experimentei isso com a novela, com uma peça que eu também ensaiei muito, estreiei no Rio, ia para São Paulo para ficar uns 6 meses e cancelou, e um filme, 3 Verões, da Sandra Kogut, que eu dei todas as entrevistas, o filme foi lançado no mundo todo, em Paris, em 90 e tantas salas, saiu na capa do Le Monde, uma crítica elogiando, 4 dias depois, pum, tudo fechado. Então, foi uma decisão minha interna, muito difícil, voltar a ser atriz, aí eu investi todo o meu trabalho, minhas forças, meu empenho, no teatro, no cinema e na novela. E quando as três frutificaram, aconteceu isso. Então, eu estou dizendo, a minha experiência pessoal foi muito triste, muito frustrante, assim, de você tirar o couro, trabalhar para caramba, e na hora que você vai colher os louros e os frutos, aquilo é ser interrompido. Mas isso comparado com quem perdeu entes queridos, com quem ficou doente, com sequelas, é tão pouco que eu não consigo nem me queixar. Só estou contando a história, mas eu fico resignada, dizendo, nossa, tanta coisa pior está acontecendo com as pessoas. Agora a gente está atingindo quase 3 mil mortes por dia. Uma coisa completamente desenfreada, assim. A gente vê no mundo todo tendo uma atitude tão diferente de cuidado, né? E a gente exposto a esse vírus dessa maneira, sem ter... Não adianta eu resolver que eu quero tomar vacina se não tem vacina. Então, eu acho que isso tudo foi muito difícil, muito duro mesmo. Agora, a volta em termos do personagem, do sotaque, isso foi muito mais fácil do que eu imaginava, muito mais. Porque a dona Lourdes ia começar a falar, mas, guri, o que é que tu está fazendo aqui com sotaque gaúcho? Eu falei, gente, eu estou 7 meses sem falar com esse sotaque. Eu demorei tanto tempo me preparando e tal, numa composição que é tão diferente. Eu sou carioca, e o jeito de andar, o corpo, né? Aquelas roupas todas mondrongas, o óculos, a bolsa. Era tudo tão... Eu chegava em casa curvadinha, com um jeito de andar, um jeito de falar. Falei, eu perdi isso, com certeza. Mas, olha, a dona Lourdes já existe, independente. Eu vi que ali ela era uma construção que virou realmente uma outra força, uma outra potência, uma outra pessoa. Que foi eu botar os óculos, colocar, atravessar a bolsa pelo peito, pegar a toalhinha, que eu comecei a falar com o sotaque de Lourdes, que voltou o Di, o Ti, nordestino, e foi tudo, rolou. Deu tudo certo.
A gente está conversando com a Regina Cazé, essa grande artista brasileira, uma das maiores artistas brasileiras, com o maior privilégio de estar conversando com ela, que a gente está super feliz. E, Regina, eu estava lendo uma entrevista sua, que eu achei muito legal, né, quando você estava comentando sobre a sua personagem Lourdes, né, que ficou tão, né, próxima de todos os brasileiros, né, que você falou que, na verdade, parece que é uma sequência da sua carreira. Né? Você disse, você pensa na Lourdes, acho que é uma correspondência do Esquenta. Com Esquenta, parece o Central da Periferia, que conversa com o Brasil Legal, que conversa com o seu primeiro grupo de teatro, o Asdrúbal trouxe o trombone. Tudo isso parece que está meio que interligado, né, com você. Né? Você também, em que momento você sentiu essa correspondência tão grande?
Então, isso é uma coisa que eu tenho visto quanto mais eu ganho idade, quanto mais eu tenho trabalhos, e talvez seja meu maior orgulho, mais do que ter feito esse ou aquele personagem, ou ter conquistado esse ou aquele prêmio. É ver a coerência da minha trajetória. Isso é uma coisa que me orgulha muito, muito mesmo. E principalmente porque são, às vezes, trabalhos, você olhando de fora, muito diversos. Você fala, o que uma novela tem a ver com o programa de auditório? que um programa de auditório tem a ver com um programa de entrevistas viajando? Que um programa de entrevistas viajando tem a ver com 20 anos de um programa de identificação de árvores feito nas matas e nas florestas do Brasil? O que essas árvores e essas matas têm a ver com 10 anos trabalhando só dentro das favelas e das periferias? Parece que é uma coisa muito diferente, mas se você for olhar no âmago realmente dessas questões, todas elas são a mesma questão, todas elas são o mesmo impulso, a mesma vontade que eu acho que eu tenho desde menina, de que as pessoas se entendam, de que umas ouçam as outras, que elas tenham empatia com o outro, que uma olhe dentro do olho do outro, que a gente não se separe, nós e eles. E acho que nesse momento, por exemplo, se eu fizesse um programa de auditório, talvez esse antagonismo, essa polarização, só fosse exacerbado. E que justamente a Lourdes e o lugar que eu me refugiei na ficção faz com que pessoas que, por exemplo, podiam ter um preconceito enorme com assuntos que eu tratava no programa, ou comigo mesmo, não gostassem de mim, conseguisse me olhar com outros olhos, perceber quem eu sou, que eu sou uma mãe, que eu sou uma avó, que eu cultivo e cuido da minha família do jeito que eu cultivo e cuido. Então, eu acho que... o próprio personagem da Lourdes repara que ela, não é só que ela é magnânima, que ela perdoa todo mundo.
Sensacional. Deu só uma travadinha no final, mas deu para captar bem o que você falou, Regina.
Agora, a Lourdes é uma mestra nisso, em fazer pessoas, em ser uma ponte, que é o que eu sempre tentei na vida e que estou aprendendo ainda mais com ela. Falar, olha, não é possível que você não consiga amolecer aquela pessoa a ponto dela te ouvir, pelo menos, procurar o que tem, cada um tem de melhor em si. Eu acho que a Lourdes veio num momento de muito ódio, um momento de muito sofrimento, e eu digo que ela é uma flor que brotou na lama, porque num momento de tanto desamor, ela veio como um símbolo, uma referência de amor muito forte, né?
Total. Agora, Regina, eu queria perguntar para você a sua relação com Campinas. Você já veio várias vezes para cá, gravou programas aqui, guarda lembranças aqui da cidade. Como é que é a sua relação aqui com Campinas?
Olha, eu também tenho... Eu vou contar a minha relação só com Campinas, mas com o interior de São Paulo. Eu sou casada há 25 anos com o Estevão e a família dele toda, a origem toda dele, ele é Chiavata, origem italiana, é daí. A mãe dele nasceu em Ribeirão Preto, a avó morou, trabalhou a vida inteira, os avós em Sertãozinho. Então, eu passei... Até a dona Ermelinda falecer, que era uma pessoa maravilhosa, eu passei inúmeros natais e festas e festividades em Sertãozinho, então sempre ia para Campinas e de Campinas também. Outra coisa que para mim é muito atraente é o Ceasa daí, porque eu sou louca por plantas, e comparado com os outros que tem, esse daí é o melhor. Então, mesmo quando eu, às vezes, estou em São Paulo, capital, eu tento dar uma fugida, porque sempre eu encontro plantas que não tem lugar nenhum, e eu sou a louca das plantas, né?
Muito joia. Agora, Regina, também, além de perguntar da sua relação com Campinas, aproveitando, puxando uma sardinha para a CBN, a sua relação com o rádio, né? Você, os seus avós, né? O seu avô, né? Foi um dos pioneiros da chegada do rádio no Brasil. Nunca teve vontade de fazer um programa de rádio?
Você sabe que isso sempre me rondou. Eu sempre tive vontade e nunca fiz um programa de rádio. Acho que daria muito certo. Agora mesmo eu falo, gente, eu devia fazer podcast. Bastava botar só ligar o negócio. Eu falo o dia inteiro, falo sem parar, adoro. Já tenho muita história para contar. Mas é uma hipótese, pode ser que ainda aconteça. Eu tenho muita vontade, gosto e aprendi a gostar muito também na minha família por causa do meu avô. O meu avô, eu ouso dizer que não é nenhum dos pioneiros. Ele realmente é pioneiríssimo na rádio. Resumindo muito a história dele, que é muito bonita e eu me orgulho muito, ele veio do Nordeste, assim, com uma mão na frente e outra atrás, de trabalhar na estiva, carregar peso, dormir no banco, E aí ele carregava, o carregamento era de rádio, e os rádios eram móveis muito grandes, né, naquela época, anos 30, por ali. E ele carregava, e aí ele aprendeu a instalar, depois ele aprendeu a sintonizar. E aí, além de carregar, ele instalava, sintonizava, botava ainda, como ele dizia, um paninho com uma florzinha em cima e deixava em consignação. Quando voltava uma semana depois, que não quisesse comprar os rádios. Mas os rádios não eram dele, eram do patrão dele, né? E aí ele começou a arriscar e comprar uns dois ou três para ele, enfim. Daqui a pouco ele já estava vendendo os rádios. E ele percebeu, quando sintonizava, que todas as estações, as emissões, todas eram estrangeiras, em outras línguas, e que as pessoas não entendiam nada, só o que era música. Aí ele falou: puxa, tinha que fazer uma coisa aqui. Aí ele procura a Philips, na época, e compra, como se hoje em dia, quando começou a internet, ele compra um horário. E aí ele vai, desce na farmácia embaixo, fala: me dá um dinheiro que eu vou contratar o pianista, e no meio eu faço propaganda da sua farmácia. Aí ele contratava o pianista na esquina, na farmácia. Eu digo que ele era um prédio inteiro, ele era o marketing, o comercial, o artístico, tudo numa pessoa só. E assim, sabe quais foram os dois primeiros contratados? Que ele também é o cara que fez o primeiro contrato de exclusividade numa rádio, que não existia isso. Os dois primeiros contratados dele foram Carmen Miranda e Noel Rosa. Tá bom, né?
Só isso, só. Que
Pois é.
demais. Que demais essa história, adorei. Já tem que fazer um podcast ou um programa de rádio, viu, Regina? Não vai ter jeito mesmo, viu? Não dá para passar sem essa experiência.
Dá vontade, vamos ver.
Regina, eu queria perguntar para você também, vou dar uma aceleradinha aqui para a gente não atrapalhar muito o seu horário, mas eu queria muito perguntar sobre um Pé de Quê, que é um dos programas que eu mais gostei de assistir. Gostava até da abertura, da música, da trilha sonora, dos detalhes que você falava. Esse programa é um programa muito incrível, né? Você imaginou que ele durasse tantos anos assim? Como foi para você essa experiência? E se você ainda pensa em algum dia em retomar isso em algum momento da sua vida?
Eu não imaginei que ele ia durar todos esses anos, eu imaginei que ele ia durar para sempre. E eu sofro barbaramente de ter interrompido, porque o canal Futura reduziu muito tudo, orçamento e a produção, só coisas internas, e a gente viajava muito. Cada ave daquela era um dia de avião, três de carro, dois de canoa, né? E para isso, mesmo que a gente não ganhe muito, que a gente fazia por amor, a gente tem que ter uma estrutura e uma verba boa para poder realizar, porque são todos lugares longe e tal. Eu achei que eu ia estar com 100 anos com um cajadinho, procurando árvores ainda que eu ainda não tinha mostrado no programa. E tenho muita vontade de voltar a fazer. Falo aqui em todos os lugares: quem quiser patrocinar o Pé de Quê, a gente vai na hora voltar a fazer. Quem quiser abraçar. Eu acho que tem tantas marcas hoje em dia ligadas à natureza, ao meio ambiente, à sustentabilidade. Fica aí a dica: o Pé de Quê seria o melhor suporte para essa marca.
Não, isso é sensacional. Para quem não sabe o que a gente está falando, Pé de Quê, como a Regina falou, era apresentado no canal Futura, né? Aproximava o público de árvores, né? Falava a história das árvores, daqui por isso chamam Pé de Quê. E era um programa muito legal, tinha um papo muito gostoso, eu adorava e, enfim, sinto falta de ter novos episódios. Aliás, num momento cada vez mais importante, né? Onde se fala tanto sobre desmatamento, sobre a importância de se manter a preservação da natureza. Que muitas pessoas estão dando nada para isso, né? É um programa que reforça e não fala apenas da natureza como um todo, mas se dá nomes. Essa é a árvore tal, essa é a história dela.
Eu reclamo que o pessoal fala: nossa, vocês são tão de vanguarda, vocês estão falando disso muito antes, 20 anos antes. Eu falei: mas eu estou achando que isso não é uma qualidade, não, é um defeito, porque a gente estava falando disso lá antes, e agora que realmente esses assuntos estão em pauta, né, a gente não está fazendo. Esse negócio de ser muito adiantado, ser muito vanguarda, não vale a pena.
Não, mas esse registro histórico ninguém tira, independente do pessoal valorizar ou não a natureza nesse
A
momento.
gente tem um canal no YouTube do Pé de Quê, tem o Instagram também, arroba um pé de quê. Todo quem quiser ver os programas é fácil de acessar.
Para a gente terminar, né, quando eu falei que eu ia te entrevistar, muita gente falava, e quando vai voltar o Esquenta? E quando vai voltar o Muvuca? O pessoal foi lá para trás. Quando vai voltar a Central da Periferia? Todo mundo quer que volte tudo. Isso quer dizer, você, quando você ouve esse tipo de comentário, se eu ouvi nesses últimos dias só falando que eu ia te entrevistar, eu imagino que você deva ouvir isso quase todos os dias. Quando você ouve esses pedidos de volta isso, volta Brasil Legal, que a gente vai entregando a idade, né? Quando fala do Brasil Legal, programa legal,
É.
você sente que dá uma sensação de dever cumprido mesmo?
Ah, dá. Eu tenho muito orgulho dos trabalhos que a gente fez, um grupo grande e um grupo que também permaneceu e permanece junto. Quando eu vejo as coisas novas que eu estou pensando, eu tenho o irmão, tenho a Sandra, tenho pessoas com que eu comecei lá atrás, no programa Legal, até na TV Pirata. E eu acho que o sinal de que a gente está junto. E que ontem mesmo eu tive uma reunião com eles, é um sinal de que a gente continua com os mesmos propósitos, os mesmos ideais, e que nunca ninguém se separou, nunca ninguém brigou, nem nada. Eu acho difícil que voltem esses programas, mas eu acho que a gente vai produzir, como a gente começou a conversa, correspondências a eles, mas com esses mesmos propósitos, mas em coisas novas.
Mas pelo menos temos a internet que vai poder fazer com que a gente relembre desses programas tão legais. Regina, queria muito agradecer a sua participação aqui com a gente. Foi um prazer muito grande falar contigo. Como eu te falei, admiro muito seu trabalho há 1.000 anos e espero que a gente possa se falar mais vezes em novos projetos. Quando o filme for lançado em salas, quando os cinemas voltarem, o espaço daqui está sempre aberto. E queria que você convidasse o público aqui da CBN para acompanhar essa reta final aí de Amor de Mãe.
Eu também quero agradecer muito. Eu adorei conversar com vocês. Foi carinhosíssimo. E quando quiser, estamos aqui. E eu quero convidar vocês todos para assistir essa reta final do Amor de Mãe, porque cada capítulo parece o último capítulo, é eletrizante. Eu acho que vai ser muito forte, muito bonito, muito potente para esse momento que a gente está vivendo.
Um beijo grande e até a próxima, viu? De viagem.
Beijo, até a próxima.